Bom,
Começa.
vamos lá começar então. Podemos, beleza?
Minha
E
voz
aí,
tá boa, né?
pessoal?
Ih.
Opa!
Foi mal.
Vamos lá, de novo, de novo. Um, dois, três e.
Claquete.
Caralho, tá bom, vai.
Tá
E aí,
ruim, mas
pessoal? Eu tinha certeza, eu tava esperando, cara.
eu ia falar, tá ruim, mas
Amém.
tá bom.
Eu
Amém.
tava só esperando. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Pode começar agora mesmo?
Pode. E aí? Manda ver. Não, vai. Um, dois, três, vai. Claquete. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? I got balls of steel.
E aí, pessoal, estamos de volta com mais um PSN para vocês. E hoje nós vamos com um assunto um pouco diferente. Então, já que o assunto é diferente, vamos começar diferente também. O DT vai trazer para a gente uma notícia. Fala aí, DT, que notícia é essa aí para a gente discutir hoje?
É uma notícia que tá rolando aí que uma mulher comprou um PlayStation 5 pela internet, né? Esperou alguns meses e aí chegaram duas garrafas de água na casa dela. Entregaram duas garrafas de água. E nem foi no Brasil, hein? Esse caso aí aconteceu no Japão.
Porra, mas aí é foda, hein, cara? Porque chegar pedra. Pô, o cara teve o
É.
trabalho de comprar uma água, né? Porque geralmente chega pedra, o cara
Pois
pega no
é,
jardim mesmo.
a golpista foi boazinha, né? Ainda mandou duas águas. Será que era água mineral? Que água será que era? Por
Era
exemplo, se
uma.
for uma Perrier, já chega quase no preço do PlayStation aí. Não
É, mas eu
sei.
acho que era mais pra pessoa tomar uma água ali, porque ela ia estar tá passando mal pra caralho, né? De não ter chegado o Play 5 dela, então ela tem que tomar uma aguinha ali. Provavelmente. Não vem um sachê de açúcar junto também, não?
Água. É
É,
incentivo à
isso aí
vida
já.
saudável. Já começa a ter a ver com o nosso assunto, né? Que com certeza a mulher chorou, né? Nesse
Ah,
caso aí.
chorou, porra. Com certeza chorou pra caralho, cara. Vocês já tiveram algum tipo de experiência ruim também com e-commerce, assim, de vir
Cara,
coisa errada ou coisa trocada?
eu comprei naquele AliExpress, na época que eu tava jogando Metal Gear 5, eu comprei o Big Boss, né? No site deles lá tava o bonequinho super bem feito, legal pra caramba, tal. E eu comprei. Cara, foi um sacrifício chegar aqui, porque os caras mandaram no endereço errado, mandaram pro Rio Grande do Sul. Depois de meses, eu liguei pro correio pra agência lá do Rio Grande do Sul. Os caras foram super atenciosos, super solícitos. Caramba,
E
eles mandaram para um Diba Gaúcho.
mandaram, sei lá que endereço que os caras mandaram. Aí mandaram lá pro sul, aí eu liguei pros caras. Os caras mandaram pra cá, pra Santo André, aqui onde eu moro. Eu fui todo empolgado depois de meses retirar o negócio lá, todo felizão. Aí quando eu chego no trabalho, eu vou abrir a caixa. Era um outro. Era um outro Big Boss, cara. Tipo, totalmente diferente do que era no site. Ele era todo, tipo, pescoçudo. Eu tenho até hoje aqui, todo erradão.
Essas coisas tem que guardar, né, cara? Não,
Não
tá
joga fora,
aqui.
pelo amor de
Não,
Deus, né?
ele não é horroroso. Não é uma má qualidade. A qualidade até que é boa. O problema é que ele tem. A única assim que eu não gostei é a questão do pescoço, porque ele tem como se fosse um lenço no pescoço, tá ligado? Para proteger assim. Só que isso faz com que o pescoço dele fique enorme. Então ficou desproporcional. Tipo, se não tiver o lenço, o cara é meio que um angolano, aquele que usa aquelas argolas assim no pescoço. Então isso me deu uma broxada. E não era o que eu tinha escolhido, era bem diferente, né? Aí eu mandei e-mail pro cara, pro japonês chinês lá, sei lá. E aí o cara, ele me ressarciu metade do valor. E eu não devolvi o bonequinho. Fiquei com o bonequinho, ele me deu metade do valor do que É,
foi
pelo menos
acordado.
isso, né?
É, o
Mas
cara foi semi-honesto, né? Mas foi frustrante, né, cara?
esse site chinês acontece bastante essas coisas, né? De não vir exatamente como você imaginou, vai, pelo
É,
menos.
isso quando um cara não compra uma bola e vem uma foto de uma bola, né?
É, tem
Tem
essa também. Vários,
esses casos também, né?
vocês viram que tem um pessoal vendendo, fingindo que é jogo de PlayStation 5, o cara compra e é um livro. Vocês viram essa? Cara, mas isso é incentivo, o da água é incentivo à saúde, ter uma vida mais saudável. O livro, meu, não joga videogame, incentivo, vai ler um livro.
Leitura, tá certo. Eu concordo, cara.
Pois é.
Eu não tive nenhuma experiência assim, pelo menos que eu, não me, que eu me lembre assim, de comprar coisas assim que eram erradas, mas teve uma vez que eu rachei demais o bico, eu chorei de dar risada, que a Carol achou bonitinha uma capinha de celular na internet. E era uma de coruja, assim, um desenho de corujinha, super bonita, assim, pra colocar no celular, né? E aí tinha um lance escrito assim, sua mensagem aqui, só que tava em inglês, né? Your message here. Aí ela falou, ah, eu não vou mandar mensagem nenhuma porque eu tô afim do desenho. Ela mandou mensagem nenhuma. E quando chegou a capinha aqui...
Nossa, your message here.
Your message goes here. Numa letra super fancy, assim. Bacana, né, cara? Eu achei o bico que eu tenho o celular veio com mensagem, a mensagem genérica.
Putz. Ah, mas eu também acho que eu nunca tive nenhum problema além disso.
Foi tranquilo. O que eu tive de problema foi na entrega uma vez. É, veio certo, que era um notebook.
Entregaram,
né?
uma bicicleta rosa.
Não. Isso aí é do outro episódio, né? Não, dessa vez foi um notebook, só que tem um outro Felipe, que era um moleque, aí na outra rua. E eu acho que o segurança confundiu, mandou lá. E aí chegou o entregador lá, falou, ó, notebook pro Felipe. Atendeu esse moleque de uns 10 anos, pegou o notebook e tava usando já. E eu esperando. Eu acho que os pais dele não estavam em casa, né? E o moleque achou que era pra ele o notebook, foi um presente. E aí tava abrindo já.
O moleque já tava na casa dele. Vídeos.
Pois é. Eu tive que ir lá na casa dele e tirar o notebook dele, assim, que eu tinha comprado. Deu até uma dó, assim, mas aí eu peguei e fui pra minha casa. Com o notebook aberto já e ligado. Mas foi isso.
Então, beleza. Essa foi a introdução de hoje. E agora deve estar todo mundo interessado aí, né? Todos os nossos 15 ouvintes interessados em saber o que é que nós estamos jogando. E aí vamos com a semana de games de cada um aí.
A semana dos games.
Fala, Diba. O que você está jogando?
Pô, hoje, há pouco tempo atrás agora, eu terminei de fato o Returnal, né? Porque ele tem dois finais. O primeiro final é bem legal, mas é um tanto quanto confuso, ele é bem interpretativo, né? Aí eu descobri que tem o segundo final, falei, esse final agora vai esclarecer, né? É mil vezes pior. Mil vezes pior. O final sai que você não entende nada mesmo, fica bem assim. Tipo, eu não sei nem se é interpretativo, cara. É muito assim. Toma, puf. Você fala, ué, mas e aí? Cadê o final que eu me matei, né? Pra fazer o final tal do final verdadeiro ou final secreto. Mas, enfim, cara, o que eu posso falar do jogo é que eu gostei muito. Não é um jogo realmente pra qualquer um. É um jogo que demanda tempo mesmo. Você tem uma evolução bem complicada. Mas é muito. O shooter dele é muito gostoso, a movimentação. Os gráficos não impressionam assim em questão de ambientação. É bem feito, mas também nada aquilo de nova geração que você fala, uau, tem as suas partículas, tem o 60 FPS, que funciona muito bem, e tem a questão da transposição de cenário. Então você vai para um portal, é automático, você não tem loading, não tem nada, é na hora. Então isso é tudo muito dinâmico, né? O jogo é bem legal. Eu gostei. E... putz, agora eu voltei a jogar o Yakuza, né? Eu continuei a jogar. O jogo é divertido, já tô no capítulo 9, já até que joguei bastante, mas acho que ainda tem bastante coisa pra fazer. E basicamente é isso. Não tem mais nenhum outro jogo. Fiquei triste aí com o Biomutant. Tava esperando aí que fosse um jogo bem legal, mas acho que as críticas estão bem... Antes estavam divididas, mas pelo que eu vi agora, tava dando uma pesquisada, as críticas negativas elas estão aumentando, né?
Estão aparecendo.
Tá com uma média de 60, tá 60 e pouco, acho que não é Metacritic. E pelo preço não tá valendo a pena. Vou segurar, não é um jogo que eu não vou deixar de jogar, mas não agora. E isso.
Beleza. E você, DT?
Eu tô jogando Returnal também, né? Só complementando tudo que o Diba já falou, né? É que o jogo é um Metroid, cara. Quem é fã de Metroid e jogou, assim, principalmente a série Prime, né? Lembra muito, assim, até o enredo, né? Além da parte Metroidvania, que tem bastante, né? O enredo lembra bastante, sim. Né? A Samus cai num planeta que teve uma civilização antiga, né? E você vai descobrindo, assim, é bem misterioso, né? Tal. E até o mapinha, tudo lembra, cara. Então é uma bela homenagem que eu achei. Né?
Fizeram um Metroid, só que ambientado num 3D moderno.
E roguelike.
Atuais, roguelike.
Roguelike, né?
Então, assim, é diferente do Metroid, que não era roguelike. O Metroid não era roguelike.
Não era roguelike.
O Metroid é Metroid mesmo.
Então, né, lembra muito Metroid, só que com roguelike, né? E eu achei, assim, a atmosfera do jogo bem legal, assim, lembrando também os filmes Alien, né, curti. E, bom, eu tô meio no começo ainda desse aí. E o outro que eu ia comentar é o Wreckfest, aquele de carrinho, né, do...
O que veio na Plus?
Que veio na Plus, né?
Ah, sim, esse eu também tô jogando.
É, esse jogo aí pra mim foi uma grata surpresa, né, eu não esperava, cara, que fosse tão bom, assim. A física é muito legal, muito bem feita. Né? Os acidentes são espetaculares. Muito o jogo bom, tá bonito no PS5. E assim, na hora de desestressar, é esse jogo que eu coloco. Eu entro nas corridas lá, fico batendo lá tal, e esse jogo foi feito pelos produtores do Flat Out, que era uma série famosa de corrida do PS2, se não me engano, né? E famosa, assim. Então os caras têm a manha, né? Eu curti também.
É bacana.
São os dois aí que eu tô jogando.
Bom, legal. E a minha semana de games aqui, eu tô jogando a temporada nova aí que apareceu do Destiny pra jogar o Vault of Glass como uma nostalgia aí. Pintou a raid da vida da gente, né? De volta.
Nossa, você voltou.
Ah, voltei assim, cara. Eu nunca parei, na verdade, né?
É um Returnal, né?
Não, né, pô?
Não, o Returnal de voltar sempre, né? Jogar.
É, então, é um Returnal de voltar sempre.
O Rick.
É, né? Mas é, eu não deixo de jogar nunca. E, mas agora também, assim, eu tenho a explicação científica pra isso, que é a falta do meu PS5, né? Que o meu controle tá funcionando, né? E eu tô em contato com a assistência da Sony pra ver o que tem que fazer. Não falaram ainda pra eu retirar, pra eu enviar o controle. E depois que eu enviar, vai ser mais uns 30 dias aí pra frente. É. Tá, e vai ser foda, porque também não tô conseguindo jogar nada.
Sobre o controle, eu tenho uma curiosidade, hein? Ele é feito, esse negócio que dá defeito do controle, sai da mesma fábrica do controle do Switch, lá do Japão. E acho que também do Xbox também. É um fabricante que domina
essa área. Os potenciômetros são todos da mesma marca.
É, então.
Tá, todos do Xbox, da Sony, tudo da mesma marca.
Pô, a Microsoft paga mais, né? A Microsoft paga mais pros caras, então. Porque...
Ah, bom, e antes de falar que eu não tô jogando nada de novo, claro, eu tô na minha empreitada aqui no Days Gone. Que resolvi botar pra jogar. E eu tô gostando do jogo porque, como vocês falaram que era muito repetitivo e tal, eu tô focando em avançar nas histórias, sem muito grinding, sem pensar
já,
muito nisso.
Já vai mais preparado, né?
É, então eu fui assim, e eu tô gostando do jogo pra caramba, assim, a história é bem, bem legal, tem vários pontos, assim, de decisão que eu acho que são bacanas, assim. Não é muito de decisão, mas assim, tem várias viravoltas na história que são legais, e tô curtindo, cara. Então, assim, vou dar sequência até onde eu aguentar. E se der, eu termino. Acho que eu termino, cara.
Ah, termina.
O vale Days Gone, a pena, cara.
Eu acho que o Days Gone, ele cai no mesmo problema de que muitos jogos de mundo aberto. É, eles fazem um mundo gigantesco. E pra suprir o tempo ali de... Eles ficam colocando umas missões muito repetitivas, muito leve trás. Vai pra lá, volta e não sei o quê. E eu não sou um cara de fast travel. Eu gosto de ir sempre na raça. Assim, e isso às vezes
depende,
acaba
limitando, cara. Depende. Quando o Fast Travel, até no Days Gone, tem umas certas punições, né? Você perde combustível, tempo. Ah, mas tudo bem. Eu dou uns Fast Travel de vez em quando. Nesse aí eu tô mais andando de moto mesmo, que é legal. Mas tem algumas coisas que já me irritaram de cara, que é... Você tá andando de moto, assim, sempre tem um sniper na estrada que fica derrubando sua moto. É sempre a mesma coisa, a mesma animação.
E é do nada.
É do nada e não serve pra nada. Porque você para ali, conserta a moto e vai embora. É meio besta, tá ligado? Não faz o menor sentido aquilo acontecer. Então, pra mim, aquilo podia ser tirado do jogo. Se tivesse um patchzinho pra remover essa babaquice aí, eu ia ser bem-vindo.
Não, pra mim, acho que o maior defeito do Days Gone é um mapa gigantesco que você não tem atrativo nenhum pra explorar, cara. Você não tem um colecionável legal, você não tem uma vista, legal. Uma arma, ou qualquer um item que você vá até um determinado local e pegue ali. Não sei, não tem. Não, pra que eu vou lá? Pra nada. Não tem. Ah, e uma coisa, cara, que eu reparava também são as cachoeiras terminando em poça. Isso me incomodou, cara. Isso me incomodou muito.
Peraí, mas
tá
isso aí também tem.
Ah, isso é coisa minha.
Até The Last of Us.
The Last of Us, tem isso. The Last of Us tem isso, cara. Aquele rio que tem ali na cidade ali, termina numa grande poça, um grande lago.
Bom, então nunca visite aquela famosa cachoeira lá, que é alta pra caramba, que não termina em nada, né? Que a água evapora antes de cair no chão.
Ah, mas aí tudo bem, tem um significado, né, mano? Agora você pega uma cascatinha ali de três quedinhas d'água terminando numa pocinha, aí não pode, né, cara?
Tá certo. Beleza! Essa foi a semana de games da galera. E vamos então pro assunto principal de hoje, que são jogos que nos fizeram chorar. Olha lá, hein? Vocês são chorão pra caramba em filme, assim e tal?
Pô, eu choro em comédia, cara.
Isso é que nem eu, então, cara. Pô,
cara, The Office eu chorei nem criança.
É. Eu não me comovo em filmes, assim, com pessoas, mas eu me comovo em desenhos da Pixar, por exemplo.
Pô, também.
Cara, desenho tipo Carros, etc. Quando o carro lá se acidentou, puta, veio uma lágrimazinha, assim.
Então, naquela... Meio, né, aquele lágrima de macho, né, cara? Aquele suor do olho.
Fica meio molhadinho, né?
Mas, aquela gripe
eu não,
que chega do nada.
Eu choro de soluçar aqui, eu fico me escondendo, cara, pra não passar vergonha aqui. Eu assisti o Soul da Pixar esses dias aí, pelo amor de Deus, cara, chorei que nem menina.
Eu não chorei, cara, eu não chorei. Eu não chorei.
Chorei que nem criança, cara, me emocionei pra caramba. Mas, bom, então... E de jogos, cara? Como é que vocês querem começar, cara? Porque eu tenho tanta situação de choro em jogos, você tá louco, cara. Você tá louco.
Ah, vamos começar pelos primeiros, então, que nos comoveram mais, assim.
Quando que começou esse lance de jogo emocionar, né, cara? Tirando situações, porque eu ia falar aqui que eu chorei quando eu consegui rodar o Prince of Persia no meu computador. Eu chorei quando eu ganhei meu NES. Aí é foda, aí tudo bem, também faz parte, né?
Mas
ao se tratar de games, assim, e aí?
Eu acho que é pelo enredo, né? Eu acho que é por tudo que tá acontecendo durante o jogo. O primeiro jogo, assim, que eu me vi chorando foi uma situação que eu tinha acabado de virar pai, poucos meses, assim, como pai pela primeira vez, e comecei a jogar o The Last of Us, o primeiro. Cara... Um spoiler aqui, que aí do spoiler, né, quem não sabe dessa cena que
se explora. Bom, gente, então nos próximos minutinhos aí, pulem os próximos 5 minutos aí, quem não quiser ouvir spoiler do The Last of Us 1.
Não, quem nunca ouviu esse spoiler do The Last of Us precisa tomar um tapa na cara pra chorar de verdade. A cena que a filha do Joel morre, cara, e ele pega ela no colo.
O que devo fazer?
Papai e o tio Tommy.
Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá?
Senhor... Tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor.
Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não.
Ah, não.
Sarah! Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus.
Cara, pra mim isso daí foi uma das
coisas... Esperava, né?
Não, pra mim... E assim, não era uma fase que eu jogava muito ainda, que eu tava tão assim, que eu era tão ligado em enredo de jogo. Então pra mim foi muito, assim, impactante, porque, porra, eu não esperava aquilo. Pra mim ia ser só um joguinho de zumbi e acabou, entendeu? Mas ali eu vi que o negócio não era só isso, entendeu?
Que ali, o bicho ia pegar de verdade.
E aquela parada da filha dele quando tomou o tiro lá do cara do exército. Ali pra mim foi muito impactante, foi muito tenso, cara. E ali eu fiquei bem chateadinho ali, cara. Deu uma choradinha porque eu associei, né, pô. Quando você vira pai, você associa, né.
Então, mas os caras são pilantras, cara. Também, porque eles vão preparando uma situação já no jogo. Porque o que eles fazem? Eles botam você como sendo ela, pra você viver ela na pele, passar os medos dela, ficar preocupada com o pai que sumiu e não sei o quê. E depois ela tem um presente pro pai, né? Complicado o negócio, né?
Eles foram bem sapequinhas, cara.
E é logo no começo, foram... né? Logo no começo.
Exato.
Já começa impactando, né? Começa com uma porrada. Uma porrada.
Já destrói, né? Destrói, né? Só que isso foi Play 4, certo?
Play 3.
Play 3.
Play 3, verdade. Eu joguei no Play 3 também. Mas eu acho que teve, pra mim, teve jogos anteriores. E você, DT?
É, pra mim teve sim, assim, né, no Play 2. Assim, um dos primeiros jogos que eu peguei, assim, que me mexeu com a emoção foi o Kingdom Hearts, por exemplo, né? Que tinha aquela equipe do Final Fantasy que tem a manha de fazer, né? Um enredo, assim, né? E, cara, o primeiro é o Sora, né? Começa com três amigos, né? E eles se separam quando eram crianças ainda. E aí você fica buscando, tentando encontrar, né, os seus amigos e tal, e viajando pelos mundos lá da Disney, né, atrás do Rico e da Kairi, né? E também o desaparecimento do Rei Mickey, né? Que o Pateta e o Donald estão atrás também. Aí tem vários momentos, assim, emocionantes, né? Durante o jogo, assim.
Eu não peguei essa fase de Kingdom Hearts muito forte, não. Eu sei que é um jogo amado pelos fãs aí e tal, mas não peguei. Eu só fui jogar o 3 aí depois de um tempo. Eu tentei jogar os outros, mas estavam bem datados quando fui pegar, sabe?
É, então.
Eu pelo menos achei.
E também o Final Fantasy X foi um outro, assim, que me pegou, assim, também. Porque você. A sua missão é levar a Yuna pra ser sacrificada. A Yuna é a menina lá. Só que durante o jogo, tanto os personagens quanto você mesmo vão se apaixonando pela Yuna, assim. Você vê que ela é muito cativante, né, tal. E aí você sabendo que uma hora vai. Que ela vai ter que ser sacrificada em algum momento, você vai ficando cada vez mais triste, né, durante o jogo.
A turma do Final Fantasy sabe fazer também historinha pra gente chorar. Eles sabem mesmo.
Esses foram os primeiros, assim, que me pegaram, assim, né. E você, Rick, qual é o seu antigo aí?
Seus cara, antigos? Desses primeiros, claro, é do...
Na parte emocional do jogo, né?
Eu acho que um dos jogos que eu fiquei bastante, que eu chorei, assim, que eu fiquei emocionado também foi, cara, o Red Dead Redemption primeiro. Achei ele bem... Ele também bem... Bem emocional, porque o final dele é bem triste. É que você tem a morte do Marston, né, que é foda. E aí você vive depois com o filho dele, né? Você vive o papel do filho ali. E é todo um jeito que eles fazem de contar a história pra deixar a gente quebrado mesmo. Né, pra quebrar a perna. E é um jogo longo, e você passa o jogo inteiro vivendo aquela história. E de repente o teu personagem amado ali, que você se envolveu durante tanto tempo, pau, já era. E é muito louco, né? Porque eu tentei ver se dava pra não morrer. Porque você morre numa cena lá no final. E eu falei, não, cara, eu vou voltar um save porque eu acho que eu morri e dava pra não morrer.
Não dá,
e
né?
E aí tentei de novo e não consegui. Falei, não, acho que não tem jeito. E aí foi. E aí, cara, é assim, desses assim mais antes. É que o Red Dead Redemption, o primeiro, ele é de Play 3 também, né?
Isso.
Ele é de Play 3. É. Aí no Play 3 tiveram alguns, assim, que me pegaram também. Aquele Brothers. Vocês jogaram?
Sei, eu joguei.
Não.
Bem legal.
Esse Brothers, eu não lembro como é que é o nome dele. A Tale of Two. Deu uma pesquisadinha aqui pra lembrar do nome. Esse aí é um também que é pesadão, né, cara? Que tem uma... E ainda mais, assim, eu que tenho irmão, né? E a gente é bem próximo também, então eram os irmãos juntos ali, né, pra conseguir chegar num desfecho. Eu tô evitando um pouco de spoiler pra gente não chegar e dar spoiler de todos os jogos que a gente vai falar aqui.
É, mas é que são jogos, esses são bem antigos, né?
É, mas sei lá, cara, é que o Brothers A Tale of Two... Por exemplo, ele saiu há pouco tempo, no Game Pass, e de repente tem alguém que...
É, verdade.
Alguém que ainda quer jogar e acha que não precisava ter ouvido isso. Mas tudo bem. A gente pode citar vários jogos, né, que fizeram chorar. Vocês jogaram, por exemplo, o Valiant Hearts?
Ah, esse eu fiquei emocionado, cara. Esse foi legal. Não cheguei a chorar, mas fiquei bem emocionado.
Porque o Valiant Hearts é um desses, cara, que ele é um jogo que é sobre a Segunda Guerra.
Errou!
Mas na verdade você não joga guerreando, né? Esse que é o barato do jogo, né? Você joga vivendo as memórias do cara que tá botando à prova os relacionamos dele.
E tinha um cachorrinho, né? Tinha o cachorrinho, que é o triste, que é a parada mais...
Não só o cachorrinho, mas tinha também todo o envolvimento dele com o sogro, que era realmente um negócio pra dar
É um jogo que foi feito pra emocionar mesmo, né? Assim...
Pra te dar uma porrada também, fazer você pensar em um monte de coisas, né? Na validade de uma guerra, do quanto ela tira das pessoas, né? Que não tira só a vida das pessoas, mas tira um monte de outras coisas, né, cara? Dos que ficam vivos. Isso que é muito louco, né?
É.
Mas é um jogo, pô, chorei pra caramba também, porque eu sou chorão, cara. Eu posso falar. Sou chorão. E Tiferal, o Diba, por exemplo, é chorão, mas o Diba, ele chora também de medo, né? De tristezinha nos jogos, né? De parar no pântano de veneno, assim, essas coisas.
Isso é triste. Mas um jogo que eu fiquei emocionado, pô, é pra mim um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, né? Eu sou suspeito pra falar, que é o Final Fantasy XV. Japonês, ele sabe fazer jogo que emociona, né, cara? Ele sabe onde pega a parada, né? Eles fazem, por mais que o jogo seja até galhofa, mas eles pegam de uma forma que você tem muita empatia com o personagem, né? Então as coisas que acontecem, você acaba se envolvendo. Porra, no Final Fantasy XV, ali perto lá do estágio final do jogo, que eles sentam numa fogueira ali. Pô, aquilo lá foi triste demais, bicho. Tá louco, o que, que é aquilo?
É, que eu falei antes lá, né, o Final Fantasy, eu acho que não tem nenhum. E eu acho até engraçado, porque quando os personagens são mais realistas, a gente tende, né, a ter uma identificação maior, né? Que as coisas são mais reais, fica mais real e tal. Final Fantasy, ele conseguia emocionar a gente com aqueles joguinhos antigos de sprite, né? Um joguinho de pixel art. E os caras conseguem, na história, só deixar a gente bastante emocionado.
A trilha sonora também
ajuda
muito, né?
É, no Final Fantasy você tem o jogo praticamente inteiro, né, com o envolvimento do Noctis com os amigos, né? Então é uma parada muito forte, assim. Aí quando chega no final, que é meio que derradeiro ali, você realmente você entra no jogo ali, no lugar do Noctis. É bem triste.
Um jogo inusitado, que é emocionante também, é o Halo Reach. Que muita gente fala que é o melhor da série Halo, né? O Reach. E o Reach é o nome de um planeta que seria o último planeta colonizado lá pelos humanos antes da Terra, né? E tem uma invasão alienígena ferrada lá. E os Espartanos são mandados para uma missão suicida. Né? E é o Team Noble, chama. Que são os... se não me engano, 5 Espartanos, né? Que são mandados para lá. E aí, durante o jogo, você vai se apegando a eles e tal. E eles vão morrendo um a um. Não vou dar spoiler, porque o jogo já é meio antigo, né? E é triste, assim, porque você sabe que não vai dar certo, assim. No final das contas, o planeta vai ser perdido, né? E o jogo até termina, assim, com você conseguindo liberar a última nave-mãe com humanos pra fugir do planeta, e você fica sozinho lá, vendo a invasão ser finalizada, né, dos alienígenas. É um jogo que emociona. E é um jogo de tiro. Mas é bacana.
É, vale muito a narrativa, né? E o personagem, as coisas que acontecem em volta, né?
Você viu que teve muito comentário esse do Halo, né? Do Halo Reach, que eu não joguei, o Divan não jogou, né?
Não.
Às vezes eu pego jogos assim, né? Eu surpreendo com jogos assim. Que
vai lá, DT, brilha, DT, que o áudio é seu.
Brilha. Ah, tá bom, DT, ok.
Vale a pena.
Um jogo que um outro jogo, esse é inusitado, cara. Esse. Eu fiquei emocionado no final do GTA V, cara. Não pela história ser triste ou não, porque não é, mas é pelo jogo todo, como um todo, cara. Acho que foi um dos jogos assim tão surpreendentes, assim, tão fodas, assim, que quando terminou, eu falei, caraca, terminou. E fiquei emocionado, bizarro, né? Não foi um. Tristeza ou alegria, foi, sei lá, cara, foi bizarro, não sei te explicar, mas
é
acho
uma
que...
saudade prévia, assim, né,
apesar que assim, eu continuo jogando pra caramba, porque o jogo acabou, não termina, então. O jogo é infinito.
É, tem online, assim. Né, mas online eu não gosto, cara.
É, não é o tipo de perfil também do jogo
que eu
gosto.
O que eu curti foi a história, assim, né,
foi.
Os personagens e tudo mais.
E cara, eu me surpreendi, cara, fiquei... Deu aquela emocionada quando eu vi, quando tá os três lá no alto do morro, olhando pro infinito lá, pro horizonte, eu falei, caramba, bicho, acabou, não acredito.
Mas é que é um jogo que você se envolve muito, é, né, muito, cara, e ele é pesado em vários pontos, então o jogo ele te obriga a tomar algumas atitudes ali que são pesadas, né. E é obrigação, né? O jogo te põe num papel ali que você tem que fazer, né? Ele não te dá a opção de não fazer. É foda, né? É. O jogo tem várias coisas assim, então você vai se envolvendo de uma forma que é pesadão também, né? Agora eu vou citar rapidão. Rapidão, só citar alguns jogos que me emocionaram. Um deles foi Papuyo, que é um que ninguém jogou, eu acho. É um jogo antigão também, Play 3. E a história de um bichão, assim, né, que tem uma...
Ah, eu joguei.
Jogou o Papuyo, então.
Joguei.
Esse foi um que me emocionou. E emocionou também porque a história é contada sem palavras demais, né? E a gente tem muita interpretação, achei bem legal. E outro que é assim, é o Rime. Eu não sei se vocês jogaram o Rime.
Joguei. Vai ser difícil algum que eu não joguei.
Sim.
Joguei sim.
Eu tava tentando lembrar desse. O Rime foi, além de ter um das chuvas mais bonitas que eu já vi no jogo, o final foi bem triste, cara. Assim, foi bem emocionante mesmo.
Nossa, quando você descobre, né, o que aconteceu de verdade no jogo, e aí você começa a ligar os pontos, né? Isso que eu achei legal, porque o jogo, você joga 80% do jogo, acho que até fiquei meio cansado até. Porque você joga 80% do jogo sem entender muito bem o que tá acontecendo. Só que quando a ficha cai, porra, parece que o jogo se ilumina, assim, sabe? Você fala, caralho, era isso. Então, aquele pedaço era isso que tava acontecendo. A chuva significava isso. As alminhas significavam aquilo. Fala, porra. Né? E aí você te abre o olho e aí a lágrima cai, né?
Não, ali é. E o Rime foi um jogo que eu comecei e só saí quando eu terminei, cara. Foi numa
sentada
só. Eu não parei. Eu fui até o final. Puta jogo legal, assim. Muito bom o jogo, cara.
E Life Strange, chorou?
Não. Não cheguei a chorar. Cara. Não. Não, mas
Life
é emocionante.
Emocionou bastante,
emociona.
Cara.
emociona pelas escolhas lá, pela que você depois acontece, mas não cheguei a ficar... Eu falei, chorar foram esses três jogos, cara. O resto emocionou, mas chorar não.
É, eu chorei em mais opções. Ah, então tá bom. Então eu vou falar aqui, ó. Eu chorei no Cuphead de raiva, quase. No Cuphead.
Cuphead.
Cuphead, não chorei, terminou. Mas, cara, que deu aquela vontade de chorar, de fazer...
Eu tô chorando com a Rainha dos Doces lá, cara. No estágio final dela. Sabe qual é?
Ah, sei. Ah, essa aí eu passei. Essa Rainha dos Doces. Mas eu não terminei, cara, o jogo.
Que é isso?
Meio que abandonei. Ah, é um dos chefões do...
Nem cheguei.
Não, a Rainha dos Doces, ela solta um cupcake, uma máquina de balinha, e aí você tem que ficar desviando, e aí depois ela fica boladona e sai correndo atrás de você, tacando uma cabeça dela, pá, pro inferno essa Rainha dos Doces, que ódio.
A gente chora no Cuphead, mas também quando mata o chefe dá um prazer, né?
A gente chora de alívio.
É. Well done, yes!
Knockout. Joguei esse final de semana, cara. Eu quase perdi um Switch por causa disso.
Tá vendo? A gente. É um tipo de aguenta. Choro, né? É um tipo de choro, né? É. Quem nunca. Ó, quem nunca chorou naquela situação que você tá carregadaço de Souls no Dark Souls? Aí morre, aí quando você vai recuperar suas
tá chegando suas lá.
Souls, você tá chegando no lugar e você
morre de novo. Isso é horrível.
Quem nunca chorou, quase chorou nessa situação aí também, ó, tá forte, hein?
Cara, um jogo que eu não chorei, dois jogos que eu não chorei, que, cara, ele faz de tudo pra você chorar, é o Red Dead Redemption 2 e o The Last of Us 2. Eu, assim, fiquei bem impactado com as duas situações aí, que é basicamente a parte mais crítica aí do jogo, mas não chorei, assim, não fiquei nem muito emocionado, eu fiquei mais impactado do que emocionado, assim, eu falei, caraca, sério, aconteceu isso? Mas não cheguei a ficar emocionado.
O Last of Us 2 me deu um outro tipo de emoção, assim, nas partes de alegria, assim, poucas, né?
Ah, não, tinha. Cara, mas eu acho que o desfecho eu chorei bastante, assim, você quer saber, cara, o desfecho mesmo, inclusive essa música, aquela que é do
Pearl Jam
canta também e tal, né? Porra, essa música aí eu não consigo mais ouvir sem me emocionar, porque eu lembro do final do jogo. É muito engraçado, porque essa música, eu sempre gostei dela antes do jogo, e ela sempre foi uma música normal pra mim, sabe?
If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself.
Então, assim, cara, nunca significou muito, assim, a ficar de boa, que música emocionante. E agora meu olho já começa a tremer um pouco quando eu vou ouvir essa música lembrando do jogo, cara. Pra você ver como pra mim... Foi um impacto talvez maior que pra vocês. Realmente. É um jogão e me fez, me emocionou de várias formas. Eu posso dizer que foi o jogo que eu talvez tenha mais emocionado no geral, assim.
Então é um jogo que emociona de várias formas, realmente, né? E,
exatamente.
Tanto a parte de tristeza, mas tem aqueles pequenos momentos alegres, assim, bem pequenos, né? Durante a jogatina.
Vocês querem saber uma situação de chorar também? Quando eu perdi, eu praticamente perdi um save no Fallout New Vegas depois de trilhões de horas, cara.
Isso é triste mesmo.
Praticamente perdi porque eu fiz alguma cagada lá que o jogo tem disso, né? Um mundão aberto e tal. Eu fiz uma cagada lá que eu não podia fazer, que eu arrumei treta com tipo, uma das raças mais poderosas ali do jogo.
E aí você não consegue jogar mais, né?
E eu não consigo jogar mais, porque você tá andando no vazio lá e os caras começam a te caçar e te matam. Aí você tá andando na cidade e os caras começam a te caçar e te matam. Aí o save volta. Aí começou que o save que eu tinha, ele era imediatamente antes dos caras
do me pegaram. Supermutantes.
É, não eram supermutantes, era uma eram uns caras lá que eram tipo uns legionários romanos, assim, sabe?
É, eu esqueci. O Fallout tem isso, né? E a Bethesda não tá nem aí, é problema seu. Você que fez a escolha errada. Azar
exatamente.
Seu.
Exatamente. Né? Só que daí o save me ferrou, porque eu não tinha um save anterior. E daí o que eu tive que fazer? Eu tive que praticamente... Eu desci a dificuldade do jogo pro easy. Mas muito easy, assim. E eu gastei todos os recursos que eu tinha pra matar aquela horda ali. E aí logo que eu matei, daí eu fiz um save manual... E aí consegui dar sequência no jogo. Mas mesmo assim, durante o jogo inteiro, os caras me caçando. E eu não conseguia fazer as pazes com ele. Estragou o jogo, cara. Estragou. Estragou totalmente o jogo. Tanto que eu fui jogar New Vegas depois de novo, só porque eu não tinha conseguido terminar. Aí eu, mais tarde, eu terminei ele de novo. Joguei tudo de novo. E é um jogo que eu amo muito, assim. É... meus favoritos. E aconteceu isso meio parecido, falando de Bethesda, comigo também, no Skyrim, que quando eu peguei o remasterizado lá, acho que era remasterizado, né? O novo aí que saiu pro Play 4.
É, o Definitive lá, né?
É, isso. Eu peguei ele vem com as DLCs, né? E tem uma DLC que é de vampiro. E aí tem um trigger que faz acionar a DLC, que é você conversar com o personagem lá e aí você começa a DLC. Só que ela não é pra ser começada logo no começo, porque você se fode, que os vampiros são muito fortes. E aí aconteceu a mesma coisa comigo, tipo, com 5, sei lá, 8 horas de jogo, apareceu um vampiro lá e começou a me matar logo que eu saía da casa. E o save era ali. Então eu saía da casa, o vampiro me matava. Aí era o save e puxava da casa. Eu saía da casa, o vampiro me matava.
E aí, ficou assim. Chorar. Entrou. E não aí, teve jeito?
Não teve. Aí eu achei um jeito. Como esse novo Skyrim, ele dava pra instalar mod, eu pesquisei lá, tinha um mod que desativava a DLC dos vampiros. Você acredita? Aí eu consegui jogar mais um pouco. Aí bom, já era a segunda vez que eu jogava, daí eu fiquei de bode e larguei.
Ah, com o que eu fiquei bravo agora esses dias aí, que eu quase chorei também, foi o próprio Returnal aí, que por culpa da empresa lá, eles cagaram numa atualização que deu save corrompido. É um jogo que você já perde e já volta pro começo naturalmente. O pouco de item permanente que fica, eu perdi, cara. Perdi muita coisa, assim. Tipo, eu tinha passado o Arpel, se não me engano, você pega depois do segundo boss. E eu matei o segundo boss, peguei o Arpel, já tinha feito um monte de coisa, olhado os coletáveis que tem lá e tal, não sei o quê. Meu, aí do nada, deu pau no jogo, no outro dia eu fui jogar, save corrompido. Aí eu fui jogar, tinha perdido tudo, cara.
A maior parte. Aí pode chorar, Diba. Pode chorar.
Nossa,
que faz sentido chorar.
Não, cara, eu tive que jogar de novo.
O Returnal crashou comigo uma vez. Cara, isso é imperdoável, um jogo desse tipo, né? Você tá chegando lá...
e as portas que não abriam?
Uma hora, crashou o jogo.
E as portas que não abriam? Eu chegava num lugar, entrava numa sala, beleza, vou sair, a porta não abria, cara. Aí depois que eu descobri que o problema não era nem, tipo, normal do jogo, era você...
Era roupinha, você... né?
Porra, cara, sério, né? Você compra o jogo, aí veio o código da DLC que veio umas roupinhas. Aí eu usava a última roupinha que eu achava legal pra caramba. Toda vez travava.
Assim, parabéns, você ganhou um bug.
Aí depois eu descobri que esse bug da porta não abrir e você que reiniciar o jogo era por causa dessa roupinha. Depois que eu voltei pra roupa original, nunca mais deu problema de abrir a porta de novo.
É, e você me falou isso, né? Até hoje eu não instalei a roupinha, cara. Não baixei isso aí, não vou.
Não baixa. E ainda você vende o jogo falando que tem que estar DLC intacta.
É, se dane a roupinha.
Certo. Cara. Bom, e, ó, pra finalizar aqui, que a gente pode falar a situação aí que eu chorei, eu chorei também vendo. Coitadinho, cara, aquele menino que deletaram os char dele no Destiny ao vivo, cara. Vocês lembram dessa história?
Nossa, eu lembro.
Ele usou o Shardplay, né, cara? Ele foi pelo Shardplay.
Aí o cara enganou ele, falando que ele ia pegar uma arma secreta, não sei o quê. Daí o moleque foi no banheiro, acho que o cara incentivou o cara, aí o moleque foi buscar uma água e tal, e aí durante a live, o cara que dominou o controle apagou todos os chars, todos os caracteres do cara, tudo, cara.
Nossa, isso aí viralizou demais, né, esse vídeo.
Viralizou, daí época... a galera adicionou ele e falou, ah, bora jogar junto, que a gente vai fazer você ganhar tudo de novo e tal, mas aí teve uma comoção da comunidade inteira. Pra devolver pro moleque o negócio.
E o moleque chorava.
Ah, e outra coisa, ó. Esses dias aí, eu dei um rage quit aqui, quase chorando também, no Minecraft, com meus filhos.
Sério?
Porque eu tava numa caverna sozinho lá embaixo, e eu já tinha pego, sei lá, uns 12 diamantes, assim, que é a coisa mais rara do jogo. Você precisa pra fazer um monte de coisa importante. Aí... eu caí na lava e perdi tudo.
Jesus.
Aí meus filhos falaram, tudo bem, pai. Eu falei, tudo bem nada. Bem a puta que pariu. Parei de jogar, desliga. Eu não quero mais jogar isso. Quase que eu choro ali. Puta, que raiva, que ódio. Então foi isso, mas cara. É isso. Daí foi isso. Daí eu quase chorei de raiva, de ódio. E ainda dei umas broncas nos meus filhos. Vocês também não me ajudam.
Ah, mas jogo
chorar no Minecraft é.
Mas eu acho que não tem jogo pior. Não tem jogo pior pra se estressar e quase chorar de raiva, rage quit, brigar com a família do que o FIFA. Eu acho que não tem, cara. Eu já briguei com a esposa, já briguei com as filhas, já fiquei bravo, já fui dormir puto, com o olho cheio de lágrima, porque o FIFA ele é muito ingrato. Porque às vezes você tá jogando pra caramba, cara, dá tudo certo, de repente, do nada, dá tudo errado, você não acerta um chute. Aí o cara não joga nada, ele vai lá e faz um lance e ganha de você. Cara, dá vontade de tacar o controle na TV, cara. Não, mas dá muito, assim. Você tem que estar muito... centrado pra não fazer um negócio desse, cara. Eu não julgo quem faz isso, cara. Não julgo. Quem quebra a TV, videogame.
Dá um soco no monitor.
Não, dá muita raiva. Não, não é saudável. O FIFA é um jogo que não é saudável, cara. No
faz último, mal, né? Faz mal pra saúde.
Faz. Não é bom, cara. Não é bom.
Emociona de forma ruim, né?
Porque eu tava numa série animal, jogando muito, assim, cara. Até salvando gol bonito, todo felizão, todo... Agora, de repente, cara, não ganho mais. Simplesmente não ganho mais, cara. E, assim, você percebe que o cara é muito inferior a você, até pelas estatísticas do jogo final, mas o cara, todo lance que o cara pega a bola, os seus zagueiros não estão marcando, estão abertos, o cara pega e chuta e gol. É bizarro, cara. Dá vontade de chorar. Aí eu choro. Choro de ódio.
Eu acho que o FIFA, ele tem um lance de
handicap.
Handicap.
Não, todo mundo fala.
Eu acho que tem handicap e tem aquele catch-up também, que falam que é que nem jogo de corrida, que quando o cara que tá atrás anda um pouquinho
anda mais
que o que tá na frente. Sabe? Pra dar um pouquinho de... pra dar um pouquinho mais de jogo.
Pô, mas você tá jogando online.
Principalmente Mario Kart. Principalmente Mario Kart. Mario Kart, o cara que tá atrás
sempre
anda
chega,
mais.
Né? Sempre anda chega.
Mais. Pra dar mais emoção, né?
Ah, mas aí você tá falando da inteligência artificial, né? Agora, quando você tá jogando online, cara, pô, isso daí é crime. Não poderia ter. Isso não pode. Ah, é bizarro, cara. Pô,
o FIFA vai mandar prender.
Dá vontade. Mas isso daí tem muita polêmica, né, cara? O FIFA eu já tinha desencanado, eu não ia jogar mais. Eu só comprei o FIFA porque ele tava numa promoção muito absurda de R$99, que o jogo tava R$300, e pro PlayStation 5. Eu comprei pro PlayStation 5 pra ver a nova geração aí, a nova tecnologia muda. Mas mesmo assim, a raiva é a mesma, cara. Isso eles não.
O ódio tá lá.
Cara, e quando você pega com lag? O jogo com lag, eu não entendo como é que o servidor do FIFA consegue ser tão podre, cara. Às vezes você não consegue jogar, o jogo fica em soquinhos. Você vai dar qualquer comando, não funciona, cara. E o jogo
calma, continua. Calma.
Devia ter um pareamento de.
Eu tô chorando, né, eu tô chorando aqui agora. Emocionou. Olha lá, tô com o beicinho. Minha boca aqui tá toda enrugada agora.
Vem cá, Diva.
Tô com a chorar.
Dá um ombrinho pra ele aí, DT.
Poxa, cara. Olha lá, até a gata ficou...
Caralho, o DT beliscou a gata pra fazer o efeito sonoro, mano.
Triste, cara.
Que mancada, velho.
Ó, animais não foram maltratados nesse programa.
Pô, que filho da mãe, cara.
Triste.
Tá bom, cara, acho que a gente já chorou bastante nesse episódio, né?
É, eu fiquei emocionado agora.
Lembramos de bons jogos, né, aí, né?
São bons jogos, todos esses, né, cara? Todos esses são jogos que fazem a gente chorar de alguma forma. Sempre é legal, né?
Sabe o que me fez chorar, pra terminar o que me fez chorar? O Mamute do Far Cry Primal. Aquele me fez chorar.
É mesmo. Fez chorar. Bem lembrado, bem lembrado.
Agora que eu lembrei agora, meu olho encheu de lágrima.
Desgraçado. Que ódio, cara. Então tá bom, vamos terminar com essa lagriminha do Diba aí no final, aí regando, regando o túmulo do Mamute.
Chupa, estão extinção. Estão extinção. Chupa, Mamutes.
Então beleza, galera. Valeu, um abraço pra vocês aí.
Tchau, gente.
Abraço. Até a próxima.
Beijo.
Cabeça dinossauro. Cabeça dinossauro. Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro. Passa de mamute. Passa de mamute. Passa, passa, passa de mamute. Espírito de porco. Espírito de porco.